I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 20 and verse 1.
Eu me volto hoje para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 1. E depois que cessou o alvoroço, isso é, o alvoroço no anfiteatro em Éfeso, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. E nosso assunto de hoje, na primeira metade do capítulo 20 de Atos, é considerar cinco aspectos da vida apostólica que deveriam ser representados na forma apropriada na vida da igreja sempre hoje, nos nossos dias. Se o tempo permitir, nós abrangiremos os cinco aspectos destes versículos. E o primeiro deles será este, que o apóstolo Paulo tinha muito, evidentemente, objetivos e metas ao executar a sua missão. É claro, como nós vimos, tudo que ele fazia era guiado pela oração e por súplicas ao Senhor, pedindo por sabedoria, ajuda e orientação. Ele fazia tudo pela fé. E muitas coisas que eram novas para ele, ele as operava em fé. E ele sempre estava de acordo com os princípios da palavra. Mas, não obstante, ele não era alguém que simplesmente seguia uma rotina metodicamente, sem esforço. Ele sempre estava tendo um esforço. O seu constante objetivo era evangelizar as cidades dos gentios e pregar em todas as cidades, para que esses lugares, essas cidades, se tornassem centros de divulgação do evangelho. Mas ele nunca ficava em um lugar por muito tempo. Ele ficou um grande tempo em Éfeso, mas é óbvio que Éfeso estava funcionando como um centro onde a congregação se reunia e a palavra de Deus ia para todas as regiões ao redor de Éfeso. E então foi necessário que o apóstolo Paulo ficasse lá por um tempo mais longo, ensinando, dando instruções e servindo de exemplo. Mas aquele alvoroço que aconteceu em Éfeso, do qual nós falamos semana passada, era o sinal para que ele partisse de Éfeso. E agora era hora de ir. Eles estavam prontos para continuar a obra. A igreja de Éfeso já estava equipada e preparada. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos. Um outro adeus muito triste. E ele os abraçou e partiu para Macedônia. E nós lemos então no versículo 2: e havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Bom, ele tinha o objetivo de cumprir a sua missão e ele planejava. Lembra que quando ele escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, ele diz que Timóteo havia conhecido o propósito dele. O propósito dele. E a palavra grega significa meu plano, as coisas que eu determinei, planejei fazer. E através da oração, ele decidiu que ele deveria visitar em uma certa ordem lugares. E às vezes havia visões e, por outras maneiras, o Espírito Santo acabava mudando o caminho dele e a rota dele, mas ele planejava. Então, algumas vezes você encontra em algumas igrejas que tem boa doutrina e que reúne o povo, mas muitas vezes você detecta que não existe esforço, não existe muito planejamento, não existe muita determinação nessas igrejas de mover e continuar com muitos projetos para o Senhor. Não estou falando de coisas, de novidades, de coisas diferentes. E é o que o mundo carismático e neopentecostal tem feito. Todos aqueles truques e coisas novas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou falando sobre esse tipo de coisa. Mas deve haver uma constante preocupação em ter objetivos, metas para progredir, não apenas como uma igreja, mas na nossa vida individual. Nós temos que dizer, eu preciso ser usado por Deus para evangelizar na comunidade, em outros lugares. Eu preciso orar para fazer essas coisas de novo. E tanto como indivíduo, como igreja, bom, você vê isso na igreja apostólica. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fazia, ele tinha esses constantes planos e propósitos. Você vê isso no capítulo 19, no capítulo anterior, no versículo 21, que diz, depois de que aquelas coisas foram terminadas, Paulo determinou no Espírito. Ele orou e fez assim como todo crente deve fazer. Quando ele passou pela Macedônia e Acaia, esse era o plano, passar pela Macedônia e Acaia e então ir até Jerusalém. Né? Lá havia as grandes ofertas que eles reuniam para eles. E havia grande época de fome, dificuldade, mas Paulo tinha encorajado os gentios a levantar uma grande oferta para levar para Jerusalém. E demorou quase 2 anos para essa oferta ser toda reunida, para ser levada. E Paulo iria então com eles para servir a Jerusalém e para levar a oferta que as igrejas dos gentios haviam levado. E também no capítulo 19, versículo 21, você vê que Paulo tinha dito, depois de ter estado lá em Jerusalém, eu também preciso ir a Roma. É claro que já havia uma igreja em Roma, já há algum tempo. As pessoas de Roma, algumas delas haviam estado no dia de Pentecoste, e elas então tinham levado o evangelho para Roma. Mas Paulo era o apóstolo escolhido para os gentios, e ele teria então o desejo de ir até lá e ensinar e pregar em Roma e ter certeza de que tudo estava acontecendo da maneira que deveria e para dar exortações e encorajamentos. Mas veja só os planos que ele tinha, as grandes cidades da Grécia e então finalmente Roma. E capítulo 19, versículo 22, então ele enviou a Macedônia dois deles que haviam servido a ele, né? Pregadores, Timóteo e Erastos. E ele próprio ficou na Ásia por um tempo. E nós aprenderemos mais disso à medida que o tempo passar. Claro que havia pessoas sendo enviadas para cá e para lá, e o solo havia sido preparado para que o apóstolo Paulo, então, fosse. Nem sempre ele ia como um pioneiro. Algumas vezes ele enviava pessoas à frente, mas tudo estava indo. Havia muitas coisas para pensar e muitas coisas sendo organizadas. Mas eu estou mencionando essas coisas porque uma das características do ministério apostólico é que havia organização e objetivos e metas. Nunca era simplesmente uma coisa dormente ou apenas o básico sendo executado. E nós temos que refletir isso. E eu poderia até mesmo ir a 2 Coríntios, capítulo 2, apenas por um momento, para mostrar um pouquinho disso. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, lendo da versão King James, ele fala de que ele tinha sido movido de Éfeso para Troade. Ele diz, além do mais, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta foi aberta a mim pelo Senhor, e eu não tinha descanso no meu espírito, porque eu não havia encontrado Tito, meu irmão. Nós não vemos isto em Atos, mas então eu fui até a Macedônia. E ele foi para encontrar Tito. Agora, graças seja a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E isso nós vemos também em Éfeso. Em Éfeso, é que uma pessoa iria para um lugar, então Paulo iria lá e encontrá-lo, e Paulo então iria pregar lá e fortalecê-los. Então, o que eu estou mostrando nesses versículos, né, do capítulo 20, é apenas uma pequena ideia de que o apóstolo agora vai para Macedônia, mas ele já tinha determinado fazer isso. Nós vemos que ele planejou isso antes. Então ele prega, ele instrui o povo, e então ele vai até a Grécia. Constantes movimentos, objetivos e metas sendo alcançadas. E no versículo 2 do capítulo 20, me faz pensar, pela segunda característica, instrução. Essa é uma característica constante da vida do apóstolo. Quando ele chegava naquelas partes, aquelas terras, exortando-os com muitas palavras. A palavra exortando-os é uma palavra preciosa. Veio então à Grécia. É uma característica do ministério de Paulo. Ele foi à Macedônia, às igrejas em Filipo, e Tessalônica e Bereia, que são mencionadas aqui, mas sem dúvida já haviam sido formadas. E ele lhes exortou com muitas palavras. É uma palavra preciosa. Exortação é mais do que instrução. A instrução pode nos fazer lembrar de doutrina, de prática, de coisas assim, mas a palavra exortação é uma palavra muito mais ampla. É a palavra bíblica nesse contexto. Tem um sentido muito mais amplo, mais abrangente. A raiz dessa palavra significa chamar alguém para perto de você para dar conselho, para dar encorajamento, para dar repreensões. E isso nos faz lembrar dos quatro departamentos da pregação. Existe o evangelho para ser pregado, e é claro que o apóstolo fazia isso em todos os lugares, o caminho da salvação, apelar às almas, arrazoar com as almas. Então, o evangelho é o primeiro, o segundo é doutrina, o ensino da palavra de Deus, pregação metódica, sistemática, as grandes verdades sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre o seu plano, sobre a queda do homem e as promessas de Cristo e as profecias de sua vinda e sua redenção, a sua morte expiatória e substitutiva no Calvário, a sua ressurreição, o seu reino na glória, a mão direita de Deus no Pai, todas as doutrinas da fé que você pode listar e citar, e as doutrinas da graça, essas coisas eram constantemente ensinadas, mas a exortação vai além disso. Tem as repreensões também e os encorajamentos, tanto para um quanto para outro. Nas pregações havia o constante encorajamento e também referência à conduta. E como nós precisamos avançar e melhorar. E como nós podemos fazer isso para melhorar pela ajuda de Deus. E ainda existe um outro aspecto da exortação, que ainda está dentro de encorajamento, que é pregar as gloriosas verdades de Cristo. E assim os corações são amolecidos e as pessoas têm uma percepção do céu e uma percepção da grandeza de Deus e da benignidade de Cristo, um senso das bênçãos da salvação. E o pregador precisa buscar animar o seu povo com a visão dessas coisas que faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. Agora, nenhuma dessas coisas pode ser deixada de fora. E normalmente um ou dois desses aspectos são deixados de fora da pregação. Muitas vezes a pregação do evangelho é deixada de fora. Impressionante. O alicerce de todas as coisas. E existem muitas igrejas boas hoje em dia com grandes crentes e eles não têm evangelismo. Eles não têm cultos evangelísticos. Os pastores deles nunca pregam o evangelho. Coisa impressionante. Nunca foi assim no passado. Mas é assim hoje em dia, frequentemente. Existem quatro departamentos de pregação. E evangelismo é um deles. E o evangelho, então existe a exortação e as doutrinas. E hoje existem pessoas que são muito boas em ensinar doutrina e alguns dos pregadores de rádio e da internet, eles ensinam doutrina, 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 mas muito poucas exortações. E pode-se dizer de alguns pregadores, eles podem até ter bons e homens bons de doutrina, mas eles nunca apontam, encostam o dedo nos pecados do povo e nunca vão te desafiar e nunca vão te encorajar em seus incômodos. É sempre doutrina, doutrina, doutrina. Não lida com o coração. Mas nós temos que tentar abranger todas essas coisas. O evangelho, as doutrinas e as exortações. E onde nós podemos errar, nós precisamos melhorar. Existe um encorajamento também. E então também a pregação de Cristo para dar um senso de sua grandeza e glória e bondade e amor para exortar o coração do povo. E o apóstolo fazia isso tudo. Nós vemos aqui no versículo 2. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, essa palavra ampla que nós podemos dividir nos quatro departamentos da pregação. E é claro que Paulo fazia uso de todas essas coisas e ele veio à Grécia. Não, agora o nosso terceiro tópico é o seguinte, a partir do versículo 3. E passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas... E isso, então, introduz nosso terceiro tópico. A Igreja Apostólica sabia tudo sobre o rigor da vida na Terra. Então, nós começamos com os objetivos e metas de Paulo. Ele prosseguia constantemente para cumprir a sua missão. Nós falamos também sobre o seu método de ensino, as exortações que eram constantes, incansáveis. Nós vemos que às vezes ele revisitava igrejas 3 ou 4 vezes e passava tempo ensinando nessas igrejas. E agora vemos aqui uma outra coisa, como eles estavam preparados para sustentar os rigores da vida. E sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Havia ali um plano de assassinato. E é tão colocado, isso é colocado de maneira tão calma por Lucas em Atos. E aqui diz, né? E sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, determinou voltar pela Macedônia. E aí, pronto. Mas espera um minuto, Lucas. Fala um pouco sobre isso. Eles estão tentando matar Paulo, mas por que é que Lucas deveria entrar em detalhes? Simplesmente porque, na perspectiva de Lucas, isso acontecia o tempo todo. Não aconteceu isso em Corinto e nem em Éfeso até o final, porque Paulo preservou o apóstolo naqueles lugares, porque ele prometeu que ele iria fazer isso. Mas, fora disso, esse tipo de coisa estava acontecendo o tempo inteiro, planos de assassinatos. Nós vemos isso em 2 Coríntios, versículo 11, capítulo 11, versículo 24, uma passagem muito, muito conhecida. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 39 chibatadas, né, ou golpes com varas. Onde aquilo aconteceu? Nós não sabemos, mas aqui nós somos informados. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Nós não sabemos sobre todos os naufrágios em Atos. Em uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação. E isso é mencionado aqui em Atos, quando os judeus estavam esperando por ele, quando ele iria navegar para a Síria, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, e em perigos no mar, e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as coisas. O apóstolo Paulo e os outros também conheciam tudo sobre as dificuldades da vida na Terra. Mas por quê? Mas por quê? Eles são servos do Deus das maravilhas. O apóstolo, junto com os outros apóstolos, podia, quando o Espírito Santo os movia, curar e até mesmo ressuscitar mortos, como veremos. Aquele foi um. E isso era uma autenticação especialmente própria para apóstolos, que estava na época da inspiração das Escrituras, para que eles fossem autenticados, e os apóstolos, né, em particular. Mas se os apóstolos podiam fazer essas coisas, por que é que eles tinham que sofrer? Sofrer doença, tristeza, problemas e tentativas de assassinato? Por quê? Podemos pensar no triste fim de todos os apóstolos. Eles pregavam em um lugar por semanas e meses, então eles tinham que partir. E as pessoas, de certa forma, deviam sua salvação a esses apóstolos, humanamente falando, e eles tinham que ir. E eles muitas vezes em problemas e dificuldades e hostilidades. E era muito comovedor ver que os apóstolos sofriam essas coisas. Depois Paulo ficou preocupado com Tito, como nós vimos. Havia um pregador desaparecido que não havia chegado ao fim da viagem. O que será que havia acontecido com Tito? Será que ele havia sido ferido? E havia então grandes preocupações no seu coração pelos seus companheiros de trabalho. Por que que os apóstolos tinham que sofrer os rigores da vida desta maneira? Bom, você vê dicas dessa resposta aqui. Uma das razões pela qual Deus coloca os seus servos e todos os crentes nos rigores da vida terrena é para que nós apreciemos muito mais a escala das bênçãos que temos. Em 2 Coríntios, o apóstolo tem prazer em dizer como foi bom para ele quando ele finalmente encontrou Tito. Nós não sabemos como e de que forma eles se encontraram, mas Deus os uniu outra vez, e o alívio foi tão grande que foi obviamente feito pelo poder de Deus e direção de Deus que eles se encontraram. E que alívio foi aquele. Queridos amigos, a escala da bênção é evidente quando nós conhecemos as dificuldades e os rigores da vida. E isso, por isso nós somos forçados a orar, e Deus responde às nossas orações, e isso eleva as nossas almas, e isso nos dá até mesmo certeza. Sem os rigores, nós não iríamos apreciar as bênçãos que Deus nos dá e o poder dele. E os rigores da vida também nos fazem ficar mais desligados do mundo e nos dá mais simpatia a outras pessoas. E porque existem grandes dificuldades e hostilidade e oposição e todo tipo de força contra nós. Bom, isso nos mostra qual é o caráter do diabo e a natureza deste mundo e a hostilidade deste mundo a Deus. E então nós ficamos firmes nas nossas convicções de que a única solução é a redenção. E o fato de o apóstolo ter que sofrer essas coisas mostrava ao povo a verdade daquela grande frase: nós temos este tesouro em vasos de barro. Não admirem os pregadores, meus amigos, como a nossa natureza humana tende a fazer, né, com exagero. Não fiquem admirando pregadores, porque eles são apenas pessoas, seres humanos, fracos. Veja aqui o apóstolo Paulo e a sua necessidade e os seus sofrimentos. Ele não tinha poderes especiais vindo deles mesmo. Ele era um homem já ficando velho, doente, já cheio de canseiras, cansaços, e ele já tinha dificuldades. E então, como que todas aquelas igrejas foram formadas e tantas pessoas convertidas e coisas tão maravilhosas aconteceram e tantos livramentos e tantas provisões? Bom, é tão óbvio e evidente que era inteiramente o poder de Deus. Isso não seria óbvio se o apóstolo Paulo tivesse uma vida fácil o tempo todo, e se tudo fosse muito bom todo dia, e se tudo fosse um caminho reto. É claro que isso mostrava ao povo que isso era realismo, e nós somos deixados com os rigores da vida, e nós oramos e recebemos força e bênção, e a nossa fé é provada, e a genuinidade dos crentes é provada, e nós somos lembrados disso constantemente. Você lembra o que Satanás pensava sobre o antigo Jó? Ah, o Satanás disse, né, de certa forma a Deus, ah, Jó não te adora por nada, ele te adora pelas coisas que o Senhor dá a ele e a prosperidade que o Senhor dá a ele e os benefícios que ele recebe. Então, foi permitido que Jó entrasse em tempos de dificuldade e sofrimento. E embora ele tenha dito algumas coisas indignas, ele nunca abandonou Deus. A sua fé foi provada naquele sentido. E ele se agarrou a Deus e creu nele. E foi provado a Satanás que Jó, que Satanás estava errado e que Deus estava certo. Quando uma pessoa recebe uma operação de Deus no coração, isso é verdadeiro, a conversão é real, a pessoa nunca abandona o Senhor, a despeito das coisas tão terríveis que essa pessoa possa passar. E essa é uma das razões pelas quais os crentes sofrem os rigores e as dificuldades dessa vida, para que seja provado que a fé dessas pessoas é verdadeira e que essas pessoas nunca perdem o seu amor por Deus e sua confiança nele. Essas coisas são apenas algumas das poucas razões pelas quais as dificuldades da vida são permitidas por Deus. E nós vemos isso na passagem, e veremos isso à medida que a passagem continua. Temos que experimentar as dificuldades da terra. Olha a ordem de Deus nas igrejas. Bom, eu não posso lidar com isso realmente, mas eu estou passando muito tempo, usando muito tempo em outros pontos, mas eu queria enfatizar que existe ordem nas igrejas. E talvez eu possa ir até o versículo 6. Vamos pular ao versículo 6. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, não era o sábado judeu, era o primeiro dia da semana, que era quando a igreja no Novo Testamento se reunia, o dia da ressurreição. E todas as igrejas dos gentios faziam isso, nós lemos em outro lugar. E quando os discípulos, né, se ajuntaram para partir o pão, isso não significa que eles tinham a ceia do Senhor todo domingo, mas nesse caso foi, e esse era o dia, né, esse aconteceu de ser o dia da ceia do Senhor, que foi à noite. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, mas você vê que eles tinham o dia do Senhor, eles tinham ordem, eles também tinham a ceia do Senhor. E nós não temos tempo de referir a outros versículos na passagem, mas se tivéssemos, nós veríamos outros aspectos. Mas nós vemos aqui o dia para a pregação, é o dia do Senhor e a ceia do Senhor, e você consegue ver nesse versículo a ordem que o apóstolo Paulo implantava em todas as igrejas. Muitas passagens, 1ª, 2ª Coríntios, referem ao apóstolo Paulo, ele dizendo, então eu ordeno em todas as igrejas. Então vemos que havia um padrão, a ordem de Deus nas igrejas. E eu queria simplesmente fazer uma menção mais longa disso, mas isso é negligenciado hoje em dia. Eu fico impressionado que nesses dias, e isso é muito, muito triste, você vê tantos crentes que nunca tiveram nenhum ensino sobre o dia do Senhor. E eles não entendem o princípio do dia do Senhor e os deveres do dia do Senhor e a ênfase do dia do Senhor. E que não é um dia para você ir fazer compras e ficar vendo televisão no dia sim, no dia do Senhor. Bom, você não abastece, você não vai comprar no dia do Senhor. Você não escolhe viajar no dia do Senhor. Ah, vai ser o meu dia de viagem, eu vou viajar, eu vou sair de férias, ou tenho uma viagem de negócios e eu vou viajar no domingo. É claro que existem casos de emergência e existem também os casos de emergência e as obras de misericórdia, mas não, o crente não deve normalmente planejar coisas para o dia do Senhor e ignorar o dia do Senhor e esquecer isso. E eu digo que isso é muito triste, que muitos crentes sérios que têm o desejo de obedecer a Deus nunca receberam nenhuma instrução nessas coisas. Isso não teria acontecido nos tempos do Novo Testamento, e nós vemos um reflexo disso aqui neste capítulo, onde o apóstolo Paulo vai, você vê que as coisas são organizadas para serem feitas como deveriam ser feitas, de acordo com os desejos do Senhor e com os requerimentos e comandos do Senhor, mas hoje em dia isso é negligenciado. Em algumas partes do mundo, o ensino é tão ruim que os crentes vão para o culto domingo de manhã e depois vão para casa, pessoas convertidas, e eles foram tão ensinados, tão mal ensinados, que eles pensam que o resto do domingo pertence a eles. E eles têm diversão, um dia de visitar familiares, de curtir, de relaxar. Não é o dia do Senhor. Você vai à igreja uma vez e pronto, acabou. É muito triste. Nós precisamos disso. E eu tenho um livreto que fala sobre isso. E eu gostaria que vocês vissem esse livro e lessem. Eu não posso dizer ao povo, você está pecando porque você provavelmente não sabe dessas coisas. Você provavelmente pode ter vindo de um lugar onde nunca ensinaram para você sobre o dia do Senhor, mas você precisa se atualizar. É muito importante. Você perde uma grande bênção da sua vida quando você não honra o Senhor. E isso não acontecia na época de Paulo. É um dos aspectos, das características da igreja apostólica, que tudo era feito ordenadamente. Tudo estava no seu lugar, havia ordem na igreja. Mas porque o tempo está passando muito rápido, eu irei ao versículo 8 agora, porque eu vou lidar com o poder de Deus, e este será o meu último tópico nesta manhã, o poder de Deus nas igrejas. Você sabe desse evento, eu tenho certeza. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Onde a igreja, né, se reunia. Bom, onde eles estavam. Por que que Lucas menciona as muitas luzes? É fascinante. Muitas pessoas falam, dão todo tipo de sugestão para isso. Alguns são muito forenses, muito científicos nisso. Alguns dizem, bom, Lucas menciona muitas luzes para mostrar que ele foi uma testemunha do que aconteceu naquele dia. Bom, pode ser que isso seja verdade. Mas eu acho que ele menciona as muitas luzes por outras razões. Talvez por causa daquelas aquelas lâmpadas com muito óleo e fumaça podem ter contribuído para que aquele homem tenha se adormecido e caído. Talvez alguns tenham dito que fosse uma indicação do grande respeito em que o apóstolo Paulo era considerado. Muitas pessoas traziam lâmpadas, luzes, né, coisas caras, e muitos deles, até mesmo escravos, trazendo luzes para iluminar o recinto. E antes de haver eletricidade, né, isso era uma necessidade, e esse era um quarto que ficava muito iluminado, um salão muito iluminado, onde as pessoas se reuniam para ouvir a pregação. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, e uma janela não era um lugar fácil de se sentar. Precisava ser alguma pessoa jovem, atlética, para subir e sentar na janela. É claro, né, não havia vidros nas janelas. Provavelmente era uma espécie de persiana que era aberta para que o ar entrasse. E Eutico caiu num sono profundo. Mas ele estava lá na janela e Paulo, então, procedeu com a pregação. Era uma pregação longa, e as pessoas queriam que a pregação fosse longa. Ele era um apóstolo, e o que ele estava pregando era a doutrina que estava sendo revelada. Eutico, então, dormiu, e de maneira que ele caiu do terceiro andar. É claro que Os andares não eram contados como nós contamos aqui, térreo, então primeiro. O primeiro andar era o térreo no relato de Lucas. Então era o segundo andar para nós. Era uma coisa bem, um lugar bem alto. E pode ser que ele tenha caído de uma maneira muito feia, muito ruim. E ele foi. Então aqui diz que ele foi tomado como morto. E alguns aqui dizem: ah, ele não estava morto, ele só estava inconsciente. Mas Lucas, que era um médico, diz que ele estava morto. Ele é o autor, o escritor do livro de Atos, mas ele provavelmente foi o primeiro a chegar. Ele não diz isso aqui no livro de Atos, mas talvez foi o primeiro a chegar perto do jovem para ver. Eutico e ver como ele estava. Ele sabia que Eutico estava morto. Se Lucas, o médico, disse que ele estava morto, por que algumas pessoas. Por que aqui não fala que ele chegou perto? Mas Lucas nunca chamava atenção para si mesmo. E ele não é uma pessoa, então, como eu falei, que chamava atenção para si, né? Mas é no versículo 5 é quando nós vemos pela primeira vez a palavra nos. E foi então ele se reuniu de volta, né, ao grupo, à equipe, pela primeira vez. Isso é mencionado, então, no versículo 5. E ele se introduz com essa palavra nos. Estes indo adiante nos esperaram. Ó, Lucas voltou. Lá está ele de novo com o povo. E eis lá Lucas com suas características. Ele não fica mencionando, né, não menciona a nós o que ele estava fazendo como um médico quando o homem caiu, mas nós podemos deduzir que ele foi um dos primeiros a chegar lá. E também diz, né, que Paulo, porém descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o. Assim como Elias fez, Elias. E Paulo fez o mesmo, e ele o abraçou. Sem dúvida, Paulo orou, assim como Elias, assim como Eliseu, e o abraçou e disse: "Não", e disse não para Eutico, mas para a multidão reunida. Ele disse: não vos perturbeis, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, porque a sua alma nele está. Então houve grande alegria, grande regozijo, o poder de Deus. Que coisa triste, né? Aquele homem que estava lá, jovem, ouvindo a palavra, viesse, né, a ter um acidente tão terrível. E no versículo 11: e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, o amanhecer, e assim partiu. O poder de Deus parecia que o dava energia a ele. O apóstolo e os seus sete companheiros de viagem, mencionados no versículo 4, levando as ofertas. Eles foram e eu imagino que ele respondeu a perguntas e ele ensinou. E talvez muitas das pessoas, os escravos que tinham trabalhos a fazer, provavelmente foram para casa, mas ficou então o povo até o amanhecer. E é interessante lermos que ele caminhou. Isso nos ajuda à medida que nós chegamos à conclusão, versículo 13: nós, porém, subindo ao navio, navegamos até a sós. Mas Paulo não. Eles tinham a intenção de levar Paulo, e ele diz: nós, porém, subindo ao navio, navegamos até a sós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Como ele iria? Ele iria pela terra, por terra, pela estrada, e cerca de depois de 31 milhas, né, até até a próxima cidade. Ele iria seguir, então, pelo leste, e isso levaria a ele 2 dias, pelo menos, para chegar, e ele iria sozinho. E ele já tinha dado instrução para os companheiros dele, para que eles fossem pelo mar, e ele os encontraria lá. Mas por que ele fez isso? Ah, amigos, isso cria um monte de discussões. Por que o apóstolo Paulo decidiu ir por terra? Bom, eu acho que a melhor resposta é para refletir. Ele tinha que ficar sozinho. Se ele estivesse lá junto com os outros, haveria conversações, e no versículo 4, né, nós vemos as pessoas, Aristarco, Sópater, Segundo, e Gaio, e Timóteo, e Tíquico, e Trófimo. Bom, ele precisava de um período, ele havia tido um período de proteção divina em Éfeso, e também um tempo em que em Corinto ele havia ficado sem ser perturbado ou perseguido, e também sem ser perturbado na Macedônia, e em Filipos e em Troade, e ele sabia que esse tempo de tranquilidade estava chegando ao fim. Cristo já tinha revelado a ele, quando Cristo apareceu a ele, que ele seria um homem de sofrimento, um homem que enfrentaria problemas, um homem que enfrentaria dificuldades. E ele agora iria para Jerusalém e ele pensava, talvez seja lá que tudo, o lugar onde tudo ia ser rodeado por problemas. E o apóstolo Paulo sabia, se Deus disse a ele, se ele concluiu por si mesmo, ele sabia que esse período de paz, de pregação de paz, estava terminando. Paulo sabia, eu agora vou sofrer, vai ter muito, muito antagonismo, muita oposição, um período de muitos problemas. E as profecias que foram feitas em relação a ele seriam então cumpridas. Seria uma caminhada de longa reflexão, mais de 13 milhas para ele fazer um autoexame, para ele orar, para dedicar-se a Deus. E é isso que era uma caminhada de reflexão, de gratidão, de submissão e de oração. E nós? Será que nós já fizemos isso? Parece que o apóstolo Paulo fazia isso de tempos em tempos. Essa não é a única ocasião em que ele encaminhou, quando o resto foi pelo mar. O apóstolo Paulo Paulo nunca, ele não era um homem que simplesmente fazia as atividades básicas. Ele está sempre forçando e pressionando, e parece que de tempos em tempos ele parece que tinha tempos de reflexão, de meditação. 2 dias na estrada. E eles poderiam dizer para Paulo, você vai correr perigo sozinho nessa estrada. Mas ele foi assim mesmo, porque ele precisava refletir, ele precisava ir sozinho. E você? Algumas vezes na vida você para? Eu vou passar um dia sozinho, ou algum tempo sozinho, eu vou refletir. Será doloroso para mim, porque eu vou me lembrar de coisas das quais eu deveria ter me arrependido, ou coisas das quais eu arrependi, mas eu vou começar a pensar em coisas que eu preciso abandonar, eu vou pensar sobre coisas que eu já deveria ter feito, mas não fiz, vai ser doloroso, mas eu também vou ficar muito feliz, porque eu vou me arrepender dessas coisas, e eu vou buscar o Senhor e a ajuda dEle, e eu vou ter comunhão com Ele, e eu vou me dedicar outra vez a ele, e eu vou orar pedindo novas energias, nova orientação para continuar a minha jornada. Se o apóstolo Paulo precisava fazer isso, quanto mais nós precisamos fazer isso de tempos em tempos, um tempo de reflexão e de rededicação. Nosso tempo acabou. Nós olhamos aqui para os objetivos e metas do apóstolo Paulo, as coisas que ele praticou. Nós também vimos pela sua prática constante de instrução, visitando, revisitando, indo a todos os lugares. E nós vimos que ele considerava todos os departamentos do ensino e vimos que ele sabia que tinha que sofrer os rigores da vida. Nós vimos que ele colocava ordem nas igrejas, implementando coisas nas igrejas, a prática nas igrejas, e também nós consideramos esse grande milagre. Sempre existe o poder de Deus na igreja. Não é que estamos falando para hoje milagres de curas. Hoje em dia, os milagres de cura são uma coisa privada. Nós oramos e Deus nos cura. Ele não me dá poder nos meus dedos para eu dizer palavras que vão me glorificar para que eu cure outras pessoas. Ele responde às nossas orações diretamente. Ele pode usar um médico, ele pode curar você diretamente, sem médicos também, nós nunca sabemos, mas você sabe que ele então terá respondido a sua oração. Mas pode ser que Deus escolha não te curar. Que ele escolha te deixar numa doença para que você dê esse testemunho de sua bondade e de sua graça. Nós temos milagres hoje, todas as vezes que uma pessoa é convertida, quando nós temos as provisões e respostas de orações, nós temos milagres na nossa vida, quando nós percebemos pelo poder de Deus que nós conseguimos vencer certos pecados, como, por exemplo, concupiscência, egoísmo. Explosões no nosso temperamento. Eis aqui então as coisas, metas, instruções na igreja, os rigores da vida, a ordem de Deus na igreja. Você vem à ceia do Senhor todas as vezes que nós a temos? Essa é a vontade de Deus para você. E também o poder de Deus. Todas essas coisas são figuras da igreja apostólica.